Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 26 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto pode mudar de endereço em breve. Isso porque, em relatório do Ministério Público do Trabalho, aponta para inadequações no imóvel, que fica na Rua Prudente de Moraes, no centro. O levantamento foi realizado em 2023 e, agora, a Secretaria busca por outro local que seja adequado para receber a pasta. Ainda não há definição do espaço que será utilizado. Segundo a pasta, o secretário Maurício Godinho e a diretoria estão levantando possíveis prédios para comportar toda a secretaria.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quarta-feira, a formação de áreas de instabilidade no interior do continente favorece a formação de nebulosidade e chuvas fracas no setor oeste do estado no decorrer da manhã. Demais regiões, céu com poucas nuvens e sem chuvas. A partir da tarde, há previsão de chuvas com trovoadas isoladas de curta duração que poderão ocorrer em qualquer região do estado de São Paulo. As temperaturas permanecem elevadas. Na região de Ribeirão Preto, céu com poucas nuvens, sem chuvas no período da manhã e com chuvas com trovoadas isoladas a partir da tarde. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 20,5 graus e ocorreu às 2 horas da madrugada. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 34 graus para Barretos, Mota Azul Paulista, 32 graus em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra e 31 graus em Franca. E as temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 22 graus em Monte Azul Paulista e 21 graus em Ribeirão Preto, Barretos, São Joaquim da Barra e Franca. Eu sou Rita Cerqueira, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
USP FM.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é um estudo que revela que a perda auditiva é associada a declínio cognitivo mais acelerado. Apesar de ser comum a audição piorar com o passar dos anos, aos 60 anos de idade, em média 12% da população já terá tido uma perda auditiva importante, número que cresce para 58% aos 90 anos. Nem por isso a perda auditiva deve ser considerada algo trivial, já que é fator de risco para outros problemas de saúde, inclusive a demência. Uma pesquisa liderada pela USP amplia, com dados da população brasileira, um corpo de evidências cada vez mais forte sobre a associação desta perda ao declínio cognitivo, alertando que os sistemas de saúde precisam investir na prevenção. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que centrais multiusuários de equipamentos também podem ser utilizados por pesquisadores externos à universidade. Localizada no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a unidade é focada em pesquisas na área de física aplicada à medicina e biologia e disponibiliza equipamentos que permitem desde a análise da estrutura molecular de compostos até a obtenção de imagens de órgãos e tecidos humanos.
Acontece na USP.
Agora é 12:04 e o Leonardo Ozima já está por aqui. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. No dia 17 de março será lançado o curso avançado em edição genética, inovação, biotecnologia em saúde e agricultura, promovido pelo portal HC Educa Mais, vinculado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Com 90 horas de carga horária, 40 delas com aulas ao vivo, o curso online é destinado a engenheiros, agrônomos, biólogos, estudantes e profissionais da área da saúde. O objetivo do curso é contribuir para o estudo de pesquisas na cura de doenças genéticas e o desenvolvimento de terapias contra infecções virais. As inscrições podem ser feitas em um link disponível em ribeirão.usp.br. A Faculdade de Odontologia está com inscrições abertas para a seleção de pacientes para a pesquisa prevenção óssea em diabéticos. O estudo investigará formas de prevenção do osso após extração dentária em pessoas portadoras de diabetes. Portanto, os candidatos devem apresentar a doença e necessitar da extração de dente, exceto sisos. Serão selecionadas 200 pessoas. As inscrições podem ser feitas pelo site da FARP ou em um link disponível em ribeirão.usp.br. E agora, a repórter Annalise Candioto traz informações sobre o trote solidário para a recepção de calouros promovidos pela Faculdade de Medicina.
A Faculdade de Medicina está promovendo um trote solidário para a recepção aos calouros. Para contar como vai funcionar essa campanha, estou aqui com as estudantes Clara de Oliveira da Silva, Rinara Elizabeth de Fátima Batista e Júlia de Oliveira Jerônimo, responsáveis pela iniciativa. Boa tarde, meninas! Qual é o objetivo da campanha Trote Solidário?
O Trote Solidário busca facilitar o acesso a alimentos e itens básicos aos alunos da USP que necessitam de apoio emergencial, visando a inclusão e o acolhimento. Além disso, parte do que for arrecadado será destinada ao assentamento Mário Lago e parte aos indígenas Warau, migrantes da Venezuela. Para isso, contamos com parcerias estratégicas com projetos institucionais, centros acadêmicos e entidades sociais para ampliar o alcance e a efetividade da ação, buscando o máximo de transparência na coleta e na distribuição dos recursos arrecadados.
O que pode ser doado?
Podem ser doados alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, enlatados no geral. Podem ser doados também utensílios domésticos, como panelas, pratos, talheres, potes, copos e materiais de higiene pessoal, como sabonete, shampoo, creme dental, entre outros. Além disso, existe a possibilidade também de fazer doações via Pix, por meio do QR Code que já está disponível no nosso Instagram. Esse dinheiro, no final, ele vai ser usado para a compra de cestas básicas.
Quais são os pontos de coleta dessas doações?
Como pontos de coletas, nós temos o Laboratório Multidisciplinar, o Prédio Central e o Bloco Didático da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E também temos pontos de coleta no Restaurante Universitário, na Biblioteca Central, na Faculdade de Odontologia e no Centro de Vivências da Medicina.
Até quando vocês estarão recebendo essas doações?
As doações do projeto já estão abertas e a campanha segue até o final de março.
Para quais estudantes as doações serão destinadas?
Os recursos arrecadados serão entregues diretamente a estudantes da USP em situação de vulnerabilidade, incluindo aqueles nas moradias universitárias. Eles poderão ter acesso aos itens por meio da assistência social do campus, que está colaborando com o projeto para garantir que o apoio chegue a quem precisa. Mais do que suprir necessidades básicas, essa campanha reforça a conexão entre os estudantes e aproxima a universidade da realidade ao seu redor, reafirmando assim o compromisso da USP com a inclusão, o acolhimento e a transformação social.
Obrigada pelas informações. Mais informações pelo Instagram, @trotesolidario.usprp. Annalise Candioto, da Rádio USP de Ribeirão Preto.
Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Leonardo Ozima. Uma boa tarde para você. 12:09.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a ATM, uma disfunção nos músculos e no esqueleto do rosto, que provoca dores e impacta a qualidade de vida. Na UFSCar, uma pesquisa busca voluntários para analisar um programa educativo que ensina os pacientes sobre a dor, como ela funciona e como podem gerenciar melhor a situação. Carlinhos Oliveira tem mais informações.
Um estudo do Laboratório de Pesquisa sobre Movimento e Dor do Departamento de Fisioterapia da UFSCar está buscando voluntários que sofram com a DTM, problema que afeta os músculos, ossos e a própria articulação da face. Conhecidas como disfunções temporomandibulares, elas estão frequentemente associadas a condições como enxaqueca, dores cervicais e outras condições dolorosas. Pesquisas apontam que o público mais afetado são mulheres com idade entre 20 e 40 anos. No entanto, para esse estudo estão sendo convidados voluntários, homens e mulheres com idade entre 18 e 60 anos e que tenham disfunção temporomandibular dolorosa há pelo menos 3 meses. Responsável pelo estudo, a doutoranda em fisioterapia Juliana Spavieri explica que, além das dores, essas disfunções também atrapalham na mastigação e até na fala.
Disfunções temporomandibulares, também conhecidas como as disfunções de ATM, são condições que afetam os músculos e os ossos da face e da cabeça e que normalmente provocam uma dor de intensidade moderada até intensa. São condições que podem provocar uma certa limitação de função, às vezes limitando o tipo de alimento que a pessoa normalmente consome, como por exemplo, uma certa preferência por alimentos menos fibrosos, menos resistentes, para alimentos mais moles. Exatamente porque, pela presença da disfunção, as pessoas acabam tendo muita dor na mastigação, na fala prolongada, momentos como bocejo acabam sendo extremamente desconfortáveis. E aí, isso acaba fazendo com que o indivíduo procure, né, uma ajuda, um atendimento de um serviço de saúde.
O programa vai oferecer tratamentos com base na educação em ciências sobre a dor, que aborda conceitos relacionados ao seu aparecimento, manutenção e como a pessoa lida com a dor, causa e cicatrização de tecidos, além de terapia manual e exercícios.
Nós oferecemos aqui um tratamento que consiste de 8 sessões presenciais em que os indivíduos farão parte de um programa de educação em ciências sobre a dor, receberão terapia manual feita por fisioterapeutas, diversas manipulações e também instrução para a realização de exercícios. Esses exercícios são feitos tanto durante a sessão aqui como em casa. Devem ser levados, né, para o dia a dia do indivíduo.
Além de 8 sessões de tratamento com fisioterapeuta, os participantes passarão por avaliações no início e após o tratamento, tudo de graça. Cada sessão tem duração de aproximadamente 90 minutos e todas serão realizadas de forma presencial no Departamento de Fisioterapia, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar. As pessoas interessadas em participar do estudo podem entrar em contato pelo WhatsApp 16 98255-8766. Repetindo, o WhatsApp é 16 98255-8766. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Prefeitos brasileiros têm apostado em vídeos de humor para divulgar ações de suas gestões nas redes sociais. A estratégia pode ser eficaz para engajar o público, mas pode também trazer riscos. Entenda na reportagem de Annalise Candioto.
Agora virou moda. Prefeitos de várias cidades do Brasil têm utilizado vídeos de humor nas redes sociais para divulgar trabalhos que realizam em suas administrações. Essa estratégia de comunicação pode ser arriscada, caso o gestor de uma cidade não a utilize da maneira e na dosagem certa. Quem diz isso é o professor Luiz Alberto de Farias, da Escola de Comunicações e Artes da USP.
Misturar humor e política é uma estratégia que pode dar bastante certo. Do ponto de vista de retenção da atenção, isso parece vir surtindo bastante efeito. Mas é sempre sensível imaginar que você pode associar diretamente o político a uma estratégia apenas de humor. Então, é uma ação perigosa e que pode desvirtuar a própria seriedade de uma gestão. Nós temos visto alguns políticos, especialmente prefeitos do interior do estado de São Paulo, utilizando tiradas, situações mais cômicas, buscando bom humor para comunicar as suas obras. Isso pode ser bastante simpático e bem recebido pela população, mas tem que ser muito cuidadoso para que esse não se torne o tom da ação, o tom da administração, o tom da gestão. Porque, senão, o prefeito pode deixar de ser uma representação do poder público e pode passar a ser uma caricatura. E isso, efetivamente, não é positivo nem para a gestão, nem para a institucionalidade e nem para a própria personalidade.
O professor não recomenda que, em situações críticas ou de crise, os políticos utilizem essas estratégias de humor. E que, para temas como saúde, educação e segurança pública, é muito importante que os vídeos não passem a impressão de descuido com os interesses públicos.
Então é importante lembrar que o bom humor, a comédia, isso não pode ser a levada, não pode ser o fundo da gestão. Pode ser apenas uma pequena estratégia. Eu não recomendaria para políticos adotarem essa postura, porque eles podem perder a visão de gestores e assumirem a visão de humor. Portanto, lidar com temas muito caros, muito sensíveis, deve ser trabalhado com muita atenção. Então, lidar com saúde, educação e segurança pública não é alguma coisa que a gente possa brincar. Afinal de contas, nós vivemos em um momento em que a segurança pública é bastante problemática, nós temos um nível de violência crescente, existe ainda muito déficit na educação, e nós sabemos que a saúde ainda não atende a todos. Então, esses temas têm que ser tratados com cuidado, né? Com muitos limites, para que não vire uma grande brincadeira, uma grande palhaçada, e isso, no dia a dia das pessoas, é um assunto muito sério e que vai influenciar não apenas uma questão de voto, né? Mas uma questão assim, de bem-estar geral da cidade do ponto de vista de percepção em relação a quem está cuidando dos interesses coletivos.
Farias fala quais são os cuidados que os prefeitos devem ter ao tratar questões da gestão pública com humor.
Dentro da comunicação política, da comunicação governamental, da comunicação pública, várias estratégias podem ser adotadas. O humor pode ser uma delas, pode-se criar mascotes, pode-se criar narrativas mais criativas, mas é sempre bom lembrar que a função principal de um político é representar o interesse público. Hoje, nós vivemos um momento muito sensível, em que há uma preocupação muito mais focada em plataformas digitais, em redes sociais, do que necessariamente no dia a dia, na realidade da população. Eu reputo a prefeitos a necessidade de comunicar-se com a população. E quando você estabelece uma possibilidade de conexão maior, isso é muito positivo para a população e também para o político. Mas é sempre bom lembrar que o dia a dia da população não acontece nas redes sociais. O dia a dia da população acontece em ônibus, acontece em supermercados, acontece nas ruas, acontece nas calçadas, acontece na vida real. Portanto, o político que se distancia desse olhar e se preocupa apenas em conseguir likes, em conseguir ser lembrado para uma eventual reeleição ou uma nova eleição, talvez esteja esquecendo a função mais primordial que ele tem, que é a representação dos interesses coletivos.
Conversei com o professor Luiz Alberto de Farias, da Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre a utilização do humor na comunicação política. Analise Candioto, da Rádio USP de Ribeirão Preto.
A poluição plástica já é a segunda maior ameaça ambiental ao planeta. Segundo a ONU, só fica atrás da emergência climática. A reciclagem do plástico existe há muitos anos. Então, o que está havendo? A repórter Sandra Capomatio foi buscar a resposta.
poluição plástica se tornou um problema ambiental mais do que urgente, justamente porque o aumento na produção de produtos plásticos descartáveis supera a capacidade do mundo em lidar com ele. Apenas 9% dos plásticos são reciclados. A Organização das Nações Unidas acendeu o alerta amarelo e já é a segunda maior ameaça ambiental do planeta. A professora Silmara Gonçalves Dias, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAM, e o Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da IACHE, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, também pesquisadora das áreas de sustentabilidade, gestão socioambiental e políticas públicas ambientais, explica que o quadro se agravou na última década com a presença de plásticos no oceano.
Talvez nos últimos 10 anos, né, nessa última década, é quando os plásticos começam a ficar muito evidentes, especialmente nos oceanos. Mas a gente pode dizer que a poluição por plástico ela existe desde que o material foi inventado, no final dos anos 40. Porque tudo que a gente produziu desde lá está por aqui, ou no ar, ou na água, ou no solo. É um material persistente, tem uma durabilidade de até 400, 500 anos. Então, se a gente somar tudo que já produzimos em quase 70 anos, é algo estratosférico. Hein?
Todos os anos, cerca de 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos escapam para os oceanos. Não adianta políticas locais como, por exemplo, banir o uso no Brasil, se outros locais no mundo continuam produzindo. A luta, neste momento, é de políticas públicas para banir o plástico de produtos de consumo único.
Que hoje, a grande luta, e principalmente das políticas públicas do mundo inteiro, é que cesse ou que a gente caminhe para o banimento do uso do plástico em produtos de uso único. Isso seria uma solução para fechar a torneira, né? Como tem sido o movimento que acontece nos últimos 3 anos com o Tratado Global do Plástico, que está em curso essa negociação com todos os países. Porque se antes, né, o resíduo era considerado uma poluição local, localizada, hoje a poluição por plástico é, né, um grande dilema global e que precisa ser tratada globalmente.
A pesquisadora das áreas de sustentabilidade acredita que a solução pode estar em políticas públicas com ação de diversos ministérios, assim como instâncias de políticas regionais, além de instituições de apoio à causa da poluição por plástico.
A gestão pública precisa de uma ação interinstitucional, interministerial, isso falando do nível federativo. Mas quando a gente chega nos outros instâncias, precisamos pensar de políticas regionais, estaduais e também políticas municipais. Então, a gestão pública é interníveis federativos e intersecretarial. Precisa ser acionada no seu conjunto para que a tomada de decisão atinja, né, todas as dimensões do problema da poluição por plástico.
O principal poluidor é o extrativismo, com a extração do petróleo. As projeções preveem um aumento do uso e consumo de plástico de mais de 50% nos próximos 20 anos. A professora de IACHE USP diz que o consumidor pouco pode fazer para evitar essa proliferação de plástico, principalmente no que diz respeito a embalagens.
Esse tipo de solução não está nas nossas mãos. A gente chega na prateleira do supermercado e não tem escolha, né? Já foi escolhido por nós como vem o arroz, como vem o feijão. Precisamos buscar alternativas locais. Usem menos esse material embalando nossas vidas.
Ouvimos a professora Silmara Gonçalves Dias, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, especialista em sustentabilidade, falando sobre os riscos da poluição plástica no meio ambiente. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
No episódio de hoje do podcast Em Dia com o Direito, você vai saber mais sobre a Lei de Acesso à Informação e seu impacto na transparência da administração pública.
Em Dia com o Direito, um programa sobre os direitos e os deveres do cidadão, das empresas e do governo.
Essa semana, no podcast Em Dia com o Direito, vamos compreender acerca da Lei 11.527 de 2011, mais conhecida como a Lei de Acesso à Informação. Neste episódio, quem fala sobre o tema é Mayara, mestranda da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Mayara, seja bem-vinda. O que é a Lei de Acesso à Informação e o que ela regula?
A Lei 11.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, é uma norma brasileira que busca garantir o direito fundamental de acesso a informações públicas. Através dela, é garantido o amplo acesso a informações que foram produzidas ou que estão custodiadas pelo poder público. A Lei de Acesso à Informação também regula os procedimentos e mecanismos que pessoas físicas ou jurídicas, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, podem utilizar para solicitar e obter as mencionadas informações, já que esta norma define o que são consideradas informações públicas, as formas de disponibilização de tais informações e o prazo a ser seguido, entre outros aspectos relacionados. Tal lei, ao possibilitar que os cidadãos exerçam seu direito de acesso à informação pública e, assim, acompanhem as ações e decisões que vêm sendo tomadas nos órgãos governamentais, fortalece a transparência governamental e se torna importante ferramenta de promoção da participação cidadã e da democracia em si.
E como podemos obter acesso a essas informações?
O acesso à informação pode ser realizado mediante consulta a sites oficiais, criados com o propósito de dar ampla divulgação a informações, sem que haja necessidade de qualquer solicitação. Há obrigação de disponibilização de informações em sites por órgãos e entidades do poder público, como pelo Poder Executivo, Legislativo e pelo Judiciário, por autarquias, fundações e empresas públicas, tanto na esfera municipal, estadual quanto na federal. Devem estar disponibilizadas informações como repasses ou transferências de recursos financeiros, dados a respeito de despesas, licitações, obras, projetos e muito mais. Além disso, não encontrando a informação desejada nos sites mencionados, pode o cidadão realizar pedidos de acesso à informação, seja de maneira online ou presencialmente. A lei garante que o órgão ou entidade deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível e que o serviço todo de busca e fornecimento de informação deve ser gratuito.
Mas eu posso ter acesso a todo tipo de informação? Se não, quais são os limites?
De acordo com a lei, a divulgação de informações deve ser sempre a regra. Entretanto, existem hipóteses legais em que a disponibilização de informação pode ser justificadamente negada. É o caso, por exemplo, de informações classificadas enquanto sigilosas sob segredo de justiça, segredo industrial ou necessárias à segurança nacional. Ainda assim, nas hipóteses legais em que a informação pode ser negada, são estabelecidos prazos máximos de restrição do acesso a essa informação. Encerrado o prazo, a informação pode ser acessada. Havendo a negativa de disponibilização de informações que fuja dessas hipóteses previstas em lei, a definição do modo através do qual o cidadão poderá recorrer para a busca da informação pretendida.
Acabamos de ouvir mais um Em Dia com o Direito, que nesta semana trouxe informações necessárias a respeito do acesso à informação. Eu fico por aqui, até a próxima edição. Caio Henrique da Mata do Prado, Rádio USP, Ribeirão.
Em Dia com o Direito, um programa da Faculdade de Direito da USP Ribeirão. Coordenação do professor Nuno Coelho. Sugestões de temas ou críticas, e-mail endiacomdireito@usp.br.
Agora, 12:29. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção e participação, Leonardo Zima. Na técnica, Mário Broder e Luiz Fontana. Coordenação, Gabriel Soares. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E daqui a pouquinho está chegando por aqui o Express Cultura.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.